As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Explosivo Hertz. Há fortes indícios de que os dois incêndios que deflagraram recentemente no Carril tenham origem em mão criminosa. Por aquilo que a nossa redação apurou, a própria Guarda Nacional Republicana já terá sido informada em torno da presença de um sujeito no local das ignições, indivíduo esse que se fazia transportar numa bicicleta. Os incêndios, recorde-se, apareceram na mesma localidade em dias consecutivos e em horários semelhantes, pelo que as suspeitas saem mais reforçadas.
Hertz, informação na hora certa.
O alerta foi emitido pela Câmara de Ourém. Um grupo de indivíduos, fazendo-se passar por técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil da Autarquia, abordou recentemente um idoso na freguesia de Caxarias, incentivando-o a trocar notas, alegadamente fora de circulação, acabando por burlar o mesmo. Adianta o município que, no mesmo texto, alerta para a necessidade de redobrar cuidados para casos semelhantes, reforçando a ideia de que nenhum funcionário da Câmara faz cobranças ou trocas monetárias fora do edifício sede. Para além disso, qualquer técnico do município que aborde o município fora das instalações estará sempre devidamente identificado.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata quer que os semáforos que se colocam a quem desce pela Ponte do Flecheiro, em sentido ao cruzamento com a Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, sejam intervencionados ao nível do temporizador. A vereadora Célia Bonet, em recente sessão do Executivo, alertou para os constrangimentos com que os automobilistas se deparam, ou seja, o tempo em que o verde está ativo dará no máximo para que passem entre 5 a 6 veículos. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, admitiu que os serviços camarários irão contactar a empresa responsável pelas mudanças no temporizador, ao mesmo tempo que, a outro nível, quis deixar claro que a sinalização a avisar para a existência de obras na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira está visível.
Portanto, o semáforo só permite aos carros que vêm, aos automobilistas que vêm do lado da ponte, ficar ali alguns minutos à espera, o semáforo vermelho cai logo, quem vem da ponte, sim, quem desce. Muitos automobilistas evitam aquela saída de Tomar para não ficar ali, porque sabem que passam só 4 carros de cada vez e continuam ali à espera. Com as obras, ainda mais se coloca esta questão, o que é que nós propomos? Uma coisa muito simples, que é que seja revisto o tempo de que está verde aquele semáforo, para evitar que ali naquela artéria se aumente o trânsito, se aumente a espera, o tempo de espera. Portanto, é uma coisa muito simples, penso que é fácil de avaliar da sua necessidade e de implementar.
Em relação à questão da semaforização, já foi pedido aos serviços, tem que se contratar, tem que se pedir à empresa para vir cá para alterar aquilo que são os tempos de abertura do verde, do semáforo. Em relação à sinalização, nós entendemos, e o plano de sinalização foi aprovado, nós entendemos que ela está perfeitamente sinalizada, porque a estrada, a Nuno Álvares, vai ser cortada totalmente por troços. Está neste momento cortado um primeiro troço e que está o trânsito a indicar ir por trás e pela Fonseca Simões, portanto pela GNR. E portanto, à medida que a sinalização é ativa, porque à medida que aquele troço abrir, será cortado o outro troço. Aquilo que eu presumo que esteja a dizer é: quem sai de Tomar, deixa a ponte do Flecheiro e vira à esquerda. Pronto. Desse lado, confesso-lhe que ainda não fui ver como é que está a sinalização, mas o plano de sinalização foi, não sei, mas o plano está previsto. Está uma placa que diz desvio, está sinalizado, mas de qualquer das maneiras posso pedir aos serviços para verem, mas o plano está aprovado e ele até veio para ratificação.
O Conselho Intermunicipal da Comunidade do Médio Tejo deliberou por unanimidade manifestar a total solidariedade para com os municípios de Mação, Sertã e Vila de Rei, que foram assolados brutalmente pelos incêndios. O texto refere ainda que este fenómeno assume um caráter excepcional, dado que, do ponto de vista ambiental, existem hoje concelhos no Médio Tejo com a quase totalidade da área florestal ardida, o que tem de merecer a atenção e a tomada de decisão conforme norma excepcionalidade referida. Assim, do Médio Tejo, considera fundamental a criação de mecanismos excepcionais de forma a minorar os terríveis impactos de todo este flagelo, não descurando o necessário apoio a particulares, a infraestruturas e demais agentes locais afetados pelos incêndios. É crucial que existam ações que impliquem a conjugação de esforços entre as diversas entidades públicas, centrais e locais, que promovam uma inversão do atual quadro e o desenvolvimento destes territórios do interior, que têm sido fustigados constantemente com os incêndios florestais. O texto finaliza a referir que estes incêndios potenciam a desertificação populacional e o desinvestimento nestes territórios unanimemente considerados prioritários.
Rádio Eves, a primeira a informar.
A Agência Portuguesa do Ambiente terá identificado 12 focos de poluição do Rio Navão. Pelo menos foi esta a informação transmitida por esta entidade à Câmara de Tomar, só que ainda não há sequer qualquer indicação de auto aos possíveis infratores, o que faz com que a população tomarense manifeste, ao longo dos últimos anos, profundo descontentamento e principalmente desconfiança em torno de quem tem responsabilidade de zelar pelo bem-estar do Navão e, claro, de quem usufrui da sua água. José Delgado e Hugo Cristóvão, vereadores da Câmara de Tomar, abordaram este assunto no programa Às Terças com da Hertz, à altura em que ficou então a confirmação de que a APA já apontou como suspeitos um conjunto de 12 agentes poluidores, só que tarda em avançar para a aplicação de contraordenações dos infratores.
Parece que a APA sabe quem são.
Aponta como possíveis alvos.
Então não se faz nada. É difícil, por avanços sucessivos, terminar onde está. Com motorização do rio. E nós miramos a poluição quando chove. Num troço tão pequeno, como é que é possível não resolver este problema? Como é que não chegam à fonte? É tão simples, não é? É só fazer medições. Olha, daqui para cima não há. Olha, daqui neste intervalo já há. Então será onde? Será nesse intervalo, não é?
Mas há algum relatório onde esses dados estejam?
Nós já tentámos ver. Parece que há alguma informação com esses dados. Nós não a temos, mas que se fala que ela existe, fala. Que talvez aqui o Cristóvão saiba um pouco mais que eu sobre isto. Mas o facto é que, infelizmente, vamos tendo ciclicamente poluição no rio, que nós sabemos todos que é descargas de empresas que não têm ética, não têm nada e só pensam neles e estão-se borrifando, desculpem a expressão, para aquilo que se passa a jusante. Não pode ser. A APA é tão eficaz a controlar e a matar o ordenamento do território do Conselho de Tomar, devia ser muito mais eficaz a combater e apanhar as empresas que emitem esta poluição para o nosso rio. Têm que ser combatidos, têm que ser penalizados, senão há injustiça.
E a Câmara já pediu mais uma intervenção mais eficaz por parte da APA?
Não só a APA, inclusivamente a tutela, portanto ao Ministério do Ambiente, tem havido um grande esforço nesse sentido e no sentido de realmente de envolver diretamente até o próprio ministro para que, enfim, tentássemos que de facto houvesse resultados mais rápidos. Sobre as questões mais concretas, enfim, eu nunca vi, ou melhor, nunca tive acesso a nenhum relatório propriamente dito. A única informação escrita que nós no município conhecemos, independentemente daquilo que tenha sido transmitido oralmente numa outra reunião, mas por escrito, apenas a identificação, não a identificação concreta, mas a identificação que seria cerca de uma dúzia de locais possíveis, portanto, de descargas provenientes, assim como o tipo de poluição e alguns valores, portanto, mais técnicos dessa poluição, que Não querendo de forma nenhuma menorizar ou desculpabilizar, mas ainda assim tenho que fazer esta ressalva, é uma poluição, estes focos de poluição que sabemos que têm ocorrido em alguns dias, e nomeadamente em dias seguintes a grandes chuvadas, portanto nos últimos anos, apesar de tudo é uma poluição que pode ser prejudicial eventualmente para o ser humano, mas não tanto para a natureza propriamente dito, porque não é uma poluição química, mas tem mais a ver com de resíduos humanos ou animais. Mas, mesmo não sendo essa poluição química, obviamente que ela não deve existir, já devia ter sido, e de facto já passou muito tempo para que ninguém fosse identificado. Sabemos que em alguns casos é difícil de identificar quando se trata, por exemplo, das descargas que sabemos que ocorrem no Nabão e noutros locais do país, de autotanques, de descargas de fossas, lá está, provenientes de esgotos domésticos ou de pecuárias, e que depois, e que muitas vezes deslocam quilómetros e quilómetros para fazer essas descargas. Já foram apanhados alguns caminhões, alguns tratores, no transporte, mas que eu saiba, nunca na descarga propriamente dita, pelo menos aqui na zona não.
Tomar vai receber a 7 e 8 de setembro os melhores artistas do mundo na temática das estátuas vivas. Será a 6ª edição do Festival Nabantino, novamente no Mouchão e na Várzea Pequena. O assunto foi analisado na recente reunião de Câmara, à altura em que por unanimidade foram aprovados os preços dos ingressos, ou seja, os menores de 12 anos terão acesso livre, a pulseira livre trânsito para os dois dias público em geral custará 5€, sendo que para os jovens dos 13 aos 18 terá o preço de 2,5€, a pulseira diária para o público geral custa 3€, enquanto quem tem entre os 13 e os 18 anos pagará 1,50€. A vereadora Filipa Fernandes, responsável pelo Pelouro, explicou os moldes deste festival.
O Festival de Estátuas Vivas irá, a proposta que vem é ser aprovada nos mesmos termos que o ano anterior, sendo que este ano a temática, como sabem, muda e vamos dar relevo aqui a poetisas da língua portuguesa, que é a Sofia de Mel Brainer. Portanto, o primeiro dia das Estátuas Vivas fazemos então esta evocação à Sofia de Mel Brainer. E o segundo dia teremos então as melhores performances dos artistas que estarão cá em Tomar, de realçar que está a decorrer um concurso internacional e que esses artistas serão apresentados então aqui no Festival de Tomar. Portanto, os melhores artistas a nível mundial virão ao Festival de Estátuas Vivas de Tomar e apresentarão a sua melhor performance, portanto aquela que venceu, no segundo dia do festival. Dizer-vos que este festival distingue-se dos demais exatamente porque os dois dias apresentam momentos distintos. Se no primeiro temos sempre aqui a parte histórica e educativa, onde apresentamos uma parte da história de Portugal, ou outra, no segundo dia temos sempre então a parte mais lúdica e aquela que muitas vezes atrai os visitantes. Os preços mantêm-se iguais, o recinto também no mesmo sítio, portanto no Mouchão e no Parque da Várzea Pequena.
Já está em Ferreira do Zêzere um dos 3 helicópteros Kamov adquiridos pelo Estado português para o combate a incêndios. Chegaram com quase um mês de atraso, uma vez que a sua presença ativa estava prevista para o início de julho. Estes atrasos, que eventualmente se justificam pela demora da Agência Nacional de Aviação Civil em conceder a autorização necessária, foram denunciados por Duarte Marques, deputado na Assembleia da República, ele que é natural de Mação, o concelho que mais sofreu com os recentes incêndios que atingiram o Médio Tejo.
O principal meio de combate aos focos de meios aéreos que era suposto estar a funcionar em Ferreira do Zêzere desde o dia 1 de julho não estava. Estava parado no hangar em Macedo de Cavaleiros com outros dois semelhantes. Portanto, nós temos é que nos perguntar se cada um de nós fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar as tragédias, que algumas são inevitáveis, podem ser reduzidas. E aqui o que está à vista é que não. Houve muita gente que não fez o que estava ao seu alcance. Em primeiro lugar, o Governo, quando permite que parte dos meios aéreos, sobretudo dos mais importantes, não estejam ao serviço das populações. Hoje à tarde deverá chegar a Ferreira do Zêzere esse Kamov, que eu denunciei, que finalmente parece que está autorizado a voar, que devia estar lá desde dia 1 de julho, que o Governo contratou, e que nunca se preocupou em saber porque é que ele lá não estava. Foi preciso alguém denunciar esse facto para que o problema se resolvesse em menos de 24 horas. Isso é uma vergonha lamentável. Se calhar, se esse meio aéreo tivesse chegado mais cedo, na primeira intervenção, nós estávamos hoje agora a falar de mais um incêndio no Conselho de Nação. E a grande desproporção de meios nos primeiros dois dias foi visível. Voltou-se a cometer o erro, como em 2017, de não deixar criar um posto de comando de uma gestão autónoma do fogo em Nação, como a IGAI criticou em 2017. cometeu-se o mesmo erro há 2 anos.
O Conselho de Mação está já apostado em reagir a mais uma tragédia ambiental que sofreu com os recentes incêndios. Através das redes sociais, o município, a pedido da população e dos agentes turísticos, está a destacar aquilo que ainda resta de verde naquele território do Médio Tejo, que perdeu 95% da mancha florestal. Nesse texto, são destacadas as praias fluviais, nomeadamente a de Cardigos, que foram salvas e que estão prontas para receber os veraneantes. A propósito desta estrutura, uma das mais valias turísticas do Conselho e da região, a ERSE falou com Carlos Leitão, presidente da Freguesia de Cardigos, que quis deixar o convite a todos quantos queiram visitar Mação e, em especial, a praia fluvial, assegurando que a qualidade e a comodidade que fazem daquele espaço uma referência ainda estão intactas.
Sim, exatamente. Continua a ser a mais-valia. Foi uma das nossas preocupações, foi exatamente a praia fluvial. Nunca descurando, de facto, as aldeias, que sempre que foi possível, à medida que iam pedindo socorro, nós tentávamos sempre socorrer da melhor forma que podíamos, mas nunca descurando também a praia fluvial. E neste momento, resumidamente, o que é que lhe posso dizer? Posso lhe dizer que, estando na praia fluvial, ou estando mesmo, portanto, ali na zona central da praia fluvial, não nos apercebemos de que houve incêndio. Ou seja, em redor, em todo o redor, está tudo verde. Portanto, e é um aspecto que eu tentei sempre desde o início salvaguardar, foi exatamente, e até que conseguimos. Portanto, estando na praia, nós não nos apercebemos de que houve incêndio. Portanto, só se nós, na parte da entrada e na parte da saída, aí sim está tudo queimado. Mas pronto, na praia fluvial em si está tudo como estava, e pronto, peço às pessoas, de facto, que não deixem de vir à praia fluvial, porque continua exatamente na mesma.
Para os eventuais visitantes, a praia fluvial continua a oferecer toda a qualidade, toda a comunidade que tem por norma a oferecer, e os acessos, como é óbvio, irão fazê-lo em total segurança.
Sim, exatamente, fazem-no em total segurança, não há problema nenhum. Eu ainda ontem dizia a um colega de vossos de comunicação social, dá a impressão que a gente que vai do inferno e, conforme entra na praia fluvial, entramos no céu. Ou seja, antes da praia fluvial está completamente tudo queimado e aquele espaço da praia fluvial está tudo verde. É esta a definição que eu faço.
Senhor Presidente, já agora, como é que está a sua população nesta altura?
Olha, a população, coitados, estão de rastros, como é normal. Não estão piores, porque de facto já passámos por isto, já é a terceira vez que nós passamos por isto. E as pessoas também ganham algum calo e também se habituam um bocadinho a isto. Felizmente que não houve mortes a lamentar, feridos também não. Pronto, e olha, no meio do azar todo, acabamos por ter alguma sorte.
Já neste domingo, que irá decorrer em Paialvo a procissão do Divino Espírito Santo, iniciativa que terá como ponto alto a presença dos participantes no recente cortejo principal da Festa dos Tabuleiros, em representação da referida freguesia. Aliás, os tabuleiros são benzidos na Igreja Matriz, numa altura em que será feita a entrega da coroa e respectivas salvas. Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Paialvo, antecipou esta realização em declarações à ERTS.
Vão estar todos eles, os que representaram na Festa dos Tabuleiros no desfile, estarão todos presentes no domingo. Será não só eles, como também será toda a população, como disse e bem antes de começar, que estão todos convidados a virem participar no desfile, que será uma procissão, ao fim e ao cabo, a entrega das coroas ao seu padre, portanto, na Igreja Matriz aqui da nossa freguesia. Será às 10 horas. É a concentração ali na Junta de Freguesia. Às 10h30 sairemos para o desfile até à igreja, onde vamos passar, a pedido de um lar de idosos que está ali antes de chegarmos à fonte, portanto, antes de chegarmos até à igreja, vamos fazer um pequeno desvio, vamos entrar dentro desse lar de idosos para verem que estão lá, portanto, será para eles verem melhor, a pedido do Senhor Gorgulho, portanto, a gente vai. Iremos passar por lá, que é para as pessoas mais idosas que não viram terem a simpatia e verem como é que é o tabuleiro da nossa freguesia. E depois será a missa às 11 horas, em que será a bênção dos tabuleiros e do pão, neste caso que está lá o pão, é o tabuleiro completo, e será a entrega então das coroas e das salvas. Iremos ter, mas isso já vai ser um almoço que a gente vai ter, vamos fazer só para os convidados, porque vai ser um almoço partilhado entre com os convidados e os participantes que vão fazer a participação no cortejo.
Já começou mais uma edição da Festa da Cerveja. Está em causa a 32ª realização, sempre a cargo do União do Tomar, neste caso na envolvência ao Estádio Municipal. Cerveja, restauração e música compõem um programa que se estende por 7 dias, precisamente entre julho e agosto. A Hertz marcou presença na inauguração, à altura do tradicional brinde de abertura, e falou com Abel Bento, presidente do União do Tomar, que deixou o convite a quem quiser viver de perto a Festa da Cerveja.
Este ano, com a novidade da marca temos mudado de marca, passar para Sagres, é claro que o nosso objetivo é que um bom trabalho, um bom funcionamento, que as pessoas venham, gostem do nosso serviço e que voltem. Esse é o nosso principal objetivo. Isto é um dos momentos de angariação de fundos do clube ao longo do ano, muito importante para a vida do União de Tomar. E por isso o nosso apelo é que as pessoas venham e que nos ajudem nesse ponto.
E é uma altura em que a União de Tomar rema para o mesmo lado, ou seja, temos aqui muitas pessoas afetas ao clube a trabalhar dia após dia.
Sim, isto não era possível ser feito sem todas estas pessoas que dão muito da vida deles ao União de Tomar. Portanto, isto é tudo, na maior parte, em regime de voluntariado. Além da direção, estão aqui muitas outras pessoas que estão aqui a título gratuito e que fazem questão de nos ajudar neste tipo de eventos. E nesse capítulo, sem dúvida nenhuma, que sem eles não era possível a realização deste evento, porque já é um evento que movimenta muita gente, muita coisa, e já temos que ter muita gente para trabalhar.
E as canecas continuam a ser uma referência?
Não, a essência da festa é a caneca, portanto isso é uma coisa que nunca se irá perder. Tem sido difícil ao longo dos anos renovar a imagem. Este ano, por acaso, temos uma caneca nova, com um modelo novo, também baseado já no novo parceiro, e que estou convencido que as pessoas irão gostar. É uma caneca muito bonita, portanto espero que as pessoas venham, comprem e vão ver com certeza que a caneca vale a pena adquirir.
Para além da cerveja, o que é que aqui podemos encontrar?
Aqui basicamente é o normal daquilo que se usa nas festas de verão: é o frango assado, as entremeadas, os chouriços, caracóis, os pipis, as entremeadas, chouriços, enfim, temos tudo um pouco dentro do que é hábito neste tipo de eventos. Portanto, as pessoas também já conhecem a nossa qualidade.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.